A última mensagem que recebi dela ecoava as anteriores. Me pareceu triste. Ela dizia: Natália, não consigo te dar uma entrevista nem mesmo online. Minha saúde está muito ruim. Boa sorte com seu projeto. Foi no começo desse ano, mas já tinha 4 anos que eu estava tentando essa entrevista. Queria ter algum registro sonoro, algum lastro real do nosso encontro mais de 3 anos atrás. Conheci a Lucrecia Slaughter, uma senhora americana de cerca de 70 anos que nasceu e cresceu em Massachusetts, foi como um portal de entrada para uma das investigações mais fascinantes que eu fiz na minha vida. Eu só vi a Lucrecia uma vez. Cheguei num domingo à noite ao 10º andar de um dos poucos prédios altos na cidade de Cambridge, uma das mais antigas dos Estados Unidos, fundada em 1630, quando ainda era uma colônia inglesa. Em Cambridge, a vida gira em torno da Universidade de Harvard, fundada em 1636. Eu estava estudando em Harvard graças a uma bolsa. E durante meses vaguei pelos gramados verdes e salões centenários da universidade. Tudo ali tem uma atmosfera de outro tempo. Os prédios de pedra escura parecem grandes palácios com pés direitos altos e colunas de inspiração romana. Ali em Cambridge, dá para sentir ainda hoje o legado do colonialismo inglês na maneira como as pessoas falam e até como olham umas para as outras, ou como evitam olhar. Eu nunca me senti em casa ali. Então eu passava todos os domingos na casa da escritora Anne Bernet, que me acolheu como uma grande nova amiga. Anne é bem mais velha do que a Lucrécia e ainda muito mais velha do que eu. Tinha 92 anos na época, mais que o dobro da minha idade. Anne Bernet é uma escritora conhecida com livros best-sellers e vem de uma linhagem prodigiosa. Seu pai, Edward Bernays, foi responsável por revolucionar a propaganda moderna, levando para os anúncios os desejos ocultos do nosso subconsciente. É por causa dele que, em uma propaganda de cerveja, a gente vê 2 mulheres de biquíni em vez de uma lista sobre as qualidades da bebida. Desejos inconscientes, um conceito que Edward aprendeu do seu tio, Sigmund Freud. Sim, a Anne Bernet é sobrinha neta do Freud. E eu confesso que o meu fascínio pelos domingos na sua casa vinha um pouco daí. Todo domingo, ela reunia na sua sala professores, escritores, jornalistas e sentávamos em sofás com cálices de vinho jogando papo fora e olhando para a bela sacada que se debruçava sobre o rio Charles. Até que uma noite, eu conheci a Lucrecia Slaughter. Quando ela me foi apresentada, seu nome me chamou a atenção. Para mim, Lucrecia sempre soou como um nome meio de bruxa. Slaughter significa massacre, matança em inglês. Mas a Lucrecia era sorridente, alegre. Nos conectamos imediatamente. Ela me contou que sempre viveu em Massachusetts e que era tão filha da terra que uma das suas antepassadas chegou a ser acusada de bruxa durante as famosas caçadas às bruxas do século XVII. Sabe quando tudo ao seu redor parece ficar em suspenso? Como assim caça as bruxas? Então ela me contou um pouco mais sobre a viúva Winifred Holman, uma senhora que viveu em meados do século XVII. Ela era sua tataravó. Acusada por muitas pessoas de ser uma bruxa, ela teve uma vida conflituosa e um destino triste. Era o tipo de mulher que vivia brigando com os vizinhos. Um incômodo, sabe? Me dizia Lucrécia, sem esconder no fundinho um certo orgulho. Poucos dias depois, chegou no meu e-mail uma mensagem simpática da Lucrécia com uma cópia de um livro da Sociedade Genealógica da Nova Inglaterra, contendo um relato detalhado da história da Winifred Holman. Naquele e-mail que ela me enviou em 21 de março de 2022, a Lucrécia me mandava uma dica preciosa. Procure a Sociedade Histórica de Cambridge para pesquisar mais sobre a caça às bruxas. E me sugeriu pegar um trem para uma cidadezinha a alguns quilômetros dali. Você já deve ter ouvido falar das bruxas de Salem, ela me perguntou.
Winnie, olha!
Irmãs, preparem-se! É a força vital dela! A poção funciona! Peguem minhas mãos!
Claro que sim! Todo mundo já ouviu falar das bruxas de Salem, mesmo sem saber direito onde fica Salem. No filme Abracadabra, que tem a Jessica Parker e a Bette Midler, a cidade aparece como um cenário onde moram bruxas reais que matam crianças para obterem vida eterna. O ano no filme é 1683 e a Bette Midler se chama Winifred.
Somos apenas três velhas solteironas montadas.
É, passando uma tarde tranquila em casa.
Sugando a vida de criancinhas.
Como em todo filme da Disney, confusões, danças, batalhas de feitiços e mulheres voando com vassouras. E no fim, os mocinhos acabam salvos e as malvadas bruxas mortas. Mas eu não sabia que em Salem houve uma caça às bruxas real, registrada em documentos oficiais. Foi a história de Winifred que me levou a uma busca que hoje já dura anos. Eu queria conhecer essas mulheres que foram mortas como bruxas, queria conhecer suas histórias e entender qual era esse mundo que as julgava e condenava. Onde foram fundadas as bases da nossa orgulhosa civilização ocidental? Um mundo onde o Estado enforcava mulheres a céu aberto. Eu sou a Natália Viana e este é o podcast Caça às Bruxas. Episódio 1: Um Estranho que Chega.
No final das contas, só existem duas histórias no planeta, certo? As únicas duas histórias que existem são: alguém sai em uma jornada ou um estranho chega à cidade. Toda a história começa de um desses dois jeitos. E em 1688, em Salem Village, a pequena e isolada parte de Salem Town, um estranho chega à cidade. E o nome dele é Samuel Parris.
Esse que você está ouvindo é o Sean O'Brien, um guia que me apresentou a verdadeira história de Salem e que vai nos acompanhar na nossa jornada. E para deixar tudo ainda mais assustador, usamos inteligência artificial para que o Sean pudesse falar em português. Não se preocupa, que ele adorou isso. Na história que eu vou contar, um estranho chega numa cidadezinha do interior da colônia inglesa no ano de 1688. E eu saio junto com você em uma jornada para entender tudo o que aconteceu depois.
Bom, estamos aqui na Derby, né? Praça Derby, onde eles têm uma recriação de como era o City Hall, que era o lugar de encontro, né, da comunidade da cidade de Salem, né, município de Salem. E, de fato, aqui as construções são todas, né, reconstruídas para parecer como elas eram naquela época. Não é que são as originais, mas elas são feitas. E a gente vai ter, daqui a pouco a gente vai começar o tour do Sean, nosso grande guia. Tem um outro tour aqui que está saindo da escada. Vamos chegar lá no lugar. Tem uma escadaria aí para uma porta grande de madeira, que é esse prédio, esse town hall, né? Com um arco em cima da porta, uma coisa assim, umas lâmpadas daquelas antigas de iluminação. Naquela época, tudo vela, né, gente? Não podemos esquecer. Então, aquelas lamparinas, recria aquelas lamparinas que...
Mas é tudo com uma carinha para parecer antigo.
Para parecer... Olha lá, olha lá o chão, vamos lá falar com ele. Hi, hello,
again.
John. Hello, good to see you again.
See you again. It's been so long. It's been so long.
Yeah, good to see you again.
And you will see you for the 415. The 415.
Seu vozeirão do Sean, ele está chamando as pessoas para se juntarem ao tour, né? Diz que o tour, o número de pessoas que vão participar é pequeno. Vou explicar um pouquinho como é que é o Sean. Ele é um cara alto, ele é daqueles típicos americanos irlandeses, né? Ele é ruivo, bem branco, enfim, meio avermelhado até. E ele sempre se veste mais ou menos de época, né? Com uma boininha, uma roupa assim mais Ele parece aqueles homens dos anos 30, na verdade, né? Ele parece uma pessoa meio anacrônica nesse lugar.
Eu tô em Salem, uma cidadezinha de 45 mil habitantes a 27 quilômetros ao norte de Cambridge, junto com a jornalista Julia Afiuni. A Julia veio comigo para Salem para conhecer o maior Halloween do Hemisfério Norte, a maior festa de Dia das Bruxas. E você já deve ter reparado, mas na gravação eu tô rouca por causa do frio que faz por ali naquela época. Essa deve ser minha quarta ou quinta visita à cidade. Passei muitos dias aqui durante meu período nos Estados Unidos. O Sean, além de ser guia, é formado em história e se tornou assim uma estrela guia para o começo da minha pesquisa. Além disso, nós temos outra coisa em comum. A mãe do Sean também é jornalista.
Minha mãe tem 1,75m de altura, é ruiva e uma mulher muito, muito orgulhosamente franca, que não guarda suas opiniões. Então, acho que... Desculpe, mãe, se você ouvir isso. Mas acho que 100% ela teria sido considerada uma bruxa naquela época. E digo isso com todo o amor e respeito que posso reunir no meu coração. Minha mãe é uma mulher fantástica, que já se meteu em problemas nos anos 60 por não ser comportada como achavam que ela deveria ser, sabe?
Estamos em 31 de outubro de 2023. Peço a você que guarde a marcação dos tempos como se fossem pedras preciosas, porque nessa nossa jornada nós vamos viajar por séculos diferentes, indo e vindo em busca de entender o nosso passado e o nosso presente. Não podemos nos perder. Saindo da Praça Central de Salem, no ano de 2023, guiadas por Sean e com um grupo de turistas, caminhamos pelas ruas de paralelepípedo da cidade e vamos adentrando o ano de 1688, ali onde começa a origem da Caça às Bruxas de Salem. E ela começa com a chegada de um estranho, o pastor Samuel Parris, e a sua família a Salem. Aqui, o Sean se refere a ele como ministro, que é uma das maneiras de chamar os pastores na religião puritana.
Ele chegou para se tornar o novo ministro de Salem Village. Samuel Parris é um personagem interessante. Nasceu em Londres, mas cresceu aqui em Massachusetts. Estudou em Harvard por alguns anos, mas abandonou o curso antes de se formar e se mudou para o Caribe, na ilha de Barbados. Lá, ele administrou a plantação de açúcar da família por vários anos. Mas, eventualmente, um furacão devastou a economia da ilha. Ele teve que vender a plantação e a maioria dos seus escravizados, retornando, então, para a Nova Inglaterra. Em 1687, o homem estava desesperado por um emprego e é claro que ele ouviu que Salem Village, de repente, precisava de um novo ministro. Na verdade, mais do que isso, ele soube que eles já haviam passado por cerca de 3 ministros nos últimos 7 anos. É uma taxa de rotatividade bem alta. Ele pensa, bom, se estão tendo tanta dificuldade para encontrar um bom ministro, por que não eu? Talvez ele conseguisse o emprego, e ele se candidata e consegue. Provavelmente para sua surpresa, tanto quanto para a de todos os outros. Agora, ele é qualificado para ser ministro porque estudou em Harvard. E naquela época, Harvard basicamente oferecia apenas 2 cursos, teologia e direito. A faculdade de medicina ainda não existia. Mas o fato é que ele se instala com a família e se torna o novo ministro da Vila de Salem.
Quero dar um close em quem era essa família do pastor Samuel Parris. Em 1688, moravam com ele, na casa dedicada ao pastor, a sua esposa, Elizabeth Elbridge, e os seus filhos, Thomas, a caçula Susana e a garota Elizabeth Parris, de 9 anos. Morava também uma sobrinha, Abigail Williams, de 11 anos, companhia inseparável de Betty Parris. Guarda esses nomes. Além da família, moravam na casa um casal de escravizados. Tituba, uma indígena Arawak, da região que hoje seria Venezuela ou Suriname, e o seu marido, conhecido apenas como John Indian. Preste atenção nela. A Tituba vai ser importante na nossa história. Por agora, imagine essa indígena, então com uns 25 ou 27 anos, trabalhando como serva doméstica na casa dos Parris. Não existe eletricidade. Toda a casa é regida pelo temor a Deus. Uma casa muito religiosa, e ela limpa tudo e prepara comida. o que significava naquela época matar os animais, depenar, tirar os ossos, fazer a farinha, coar o leite, fazer a manteiga, o queijo e servir a família 24 horas por dia. Tituba não vê a própria família desde a infância, porque, segundo os historiadores, o mais provável é que ela tenha sido sequestrada da sua terra por escravizadores espanhóis e comprada pela família de Samuel Parris em Barbados, onde ele cuidava da fazenda do seu pai até que faliu e decidiu voltar para Boston. De volta a Boston, ele soube da vaga para pastor na Vila de Salem e foi contratado. Mas quando Samuel Parris chegou ao vilarejo, as famílias estavam em guerra. Em resumo, um dos grupos era ligado aos Porters, donos de vastas terras no leste da cidade, mais próximas ao porto de Boston e mais liberais. Já os Putnams, mais conservadores, moravam ao oeste, mais para dentro do continente. Não gostavam nada das ideias liberais e queriam manter-se fiéis aos ideais que os fizeram atravessar o Atlântico. Construir, na cidade sobre a montanha, uma comunidade de virtudes e sem nenhum mal. Os puritanos que vieram para a colônia estavam fugindo de uma revolta na Inglaterra que impôs uma reforma na igreja e que levou ao anglicismo, mais liberal e ligado à família real até hoje. Então, eles chegaram na América desconfiando da igreja e querendo construir comunidades extremamente religiosas, mas menos hierarquizadas e controladas pelo poder da igreja, onde a relação com Deus podia ser professada dentro de um centro comunitário e não de uma igreja suntuosa. Os puritanos seguiam fielmente regras de comportamento, como jamais trabalhar aos domingos, ouvir os sermões do pastor e, em especial, o papel do homem como chefe da casa e da mulher, sempre temente, primeiro a ele e depois a Deus, acima de todos. A chegada do pastor Samuel Parris vinha com apoio deste grupo mais religioso e trazia a ideia de que, finalmente, depois de meses sem um pastor, a comunidade poderia voltar a expiar de si todo o mal e todo o pecado.
Right now, where we are, this is called Salem Town in 1692.
O lugar onde estamos agora era chamado de Salem Town em 1692. E naquela época tinha uma população de aproximadamente 2 mil pessoas. A 8 quilômetros de distância, escondida no meio da floresta, completamente isolada, viviam as 500 pessoas que formavam Salem Village. E eles gostavam desse isolamento. Os moradores de Salem Village não se davam muito bem com seus vizinhos. Para ser honesto, eles nem mesmo se davam bem entre si. Salem Village era um lugar extremamente contencioso e cheio de conflitos. Mas é exatamente ali que nossa história vai começar.
Três anos depois, em 1691, a relação dele com seus fiéis não era das melhores. Havia dois grupos opostos na vila, um mais conservador e temente a Deus, outro mais liberal. Ele era ligado ao mais conservador e religioso. Samuel também não tinha uma personalidade tranquila, adorava uma confusão. Já tinha brigado sobre o valor do seu salário, sobre a propriedade da casa em que morava. Então, no começo do inverno de 1691, um dos mais frios desde a fundação da colônia, cortaram seu suprimento de lenha, que era o que mantinha as casas aquecidas naquele tempo. Mas ninguém imaginava que a raiz de todo o mal começaria exatamente na casa do pastor Samuel Parris. Betty Parris, a filha de Samuel, então com 9 anos, foi a primeira a adoecer, em novembro ou dezembro de 1691. De repente, a menina ficou doente, mas de uma doença que ninguém conhecia. Do nada, ela começava a se contorcer. Caía no chão e reclamava de dores por todo o corpo, como se alguém a estivesse espetando com uma tesoura ou com uma faca, um objeto invisível, ou com mil agulhas que ninguém conseguia ver. Eu não estou inventando nada disso. Isso tudo está registrado em inúmeros documentos históricos. Como jornalista, eu não tenho como atravessar os séculos. Tudo o que posso saber dessa história está nos documentos que ainda restam daquele período. Eles são um pouco áridos, como esse trecho. 31 de maio de 1692. O depoimento da testemunha Abigail Williams declara que Em diversas ocasiões no mês passado, particularmente nos dias 15, 16, 19, 20, 21, 23 e 31 daquele mês, e nos dias subsequentes, em vários momentos, assim como no presente mês, a referida Abigail tem sido extremamente atormentada por uma aparição na Vila de Salem. Por meio dessa aparição, ela tem sido puxada violentamente, frequentemente beliscada, quase estrangulada e, por vezes, tentada a se jogar no fogo. Cheguei a esse documento, assim como a dezena de outros, depois da dica da Lucrécia Slaughter. Meu percurso foi bem jornalístico. Escrevi para a Sociedade Histórica e Genealógica de Nova Inglaterra. Não tive resposta. Depois, encontrei um contato no Peabody Essex Museum, o museu da região que compreende Salem. E dali, eu cheguei à Biblioteca Phillips. Era ali que estavam guardados os preciosos documentos sobre a caça às bruxas de Salem. Era uma biblioteca perdida no meio do nada, mais de 20 quilômetros para o norte, no fim de uma estradinha tortuosa que sai de uma daquelas autoestradas enormes que cruzam os Estados Unidos. Nem tinha transporte público até lá, e eu tive que conseguir uma carona com um estranho que me deixou na próxima estação de trem. Mas eu estava fascinada e emocionada quando consegui manusear os documentos, cheios de letras pequenininhas, escritas à mão na caneta tinteiro, de maneira a economizar papel, que era algo raro em 1692. As fotos destes documentos e outros registros históricos você pode encontrar na página desse podcast no site da Agência Pública. A bibliotecária me entregou ao longo de uma tarde toda dezenas de documentos escritos por escribas, juízes, conselheiros e governadores, todos homens de respeito e poder, sobre o período em que o mal se apossou de Salem. Neles eu consegui ouvir os ecos da voz de Abigail Williams, a segunda a ficar doente. Antes dela, sua prima, Betty Parris, tinha ficado com essa estranha aflição. Eu tive pena delas. Sabe-se muito pouco sobre o passado de Abigail, mas ela era órfã. Seus pais podem ter sido vítimas das batalhas pelo norte dos Estados Unidos contra os franceses. Ela teria chegado à casa do tio com muitos traumas, muito medo do que viu e do que viveu. Isso só aguça minha vontade de repórter. Me imagino tentando entrevistá-la alguns anos depois de toda essa história que iria marcar o resto da sua vida. Abigail Williams, muito obrigada por ter topado falar comigo. Você, quando começaram as aflições, eu estou chamando assim, você vivia com seu tio, né, o Samuel Parris?
Sim.
Você gostava de viver com eles? Era uma vida feliz?
Olha, eu tinha vindo de uma situação muito ruim. Não sei se você sabe.
Me conta.
Eu morava com os meus pais num assentamento mais pro norte. Havia vários assentamentos assim, onde moravam apenas algumas dezenas de famílias. A gente era feliz, mas havia muitos ataques vindos do norte, de nativos, de índios, de franceses, e mataram meus pais. Eu fiquei órfã.
Eu sinto muito, Abigail.
Então, vir para Salem foi bom. Meu tio era bastante rígido, mas eu fiz amizade com as minhas primas, com as vizinhas.
Você tinha 11 anos, mais ou menos, né? E a Betty Parris tinha 9.
Isso. E eu também fiz amizade com outras meninas. A Anne Putman, que tinha 12 anos. A Elizabeth Hubbard, que já tinha 17.
E o que, que vocês faziam juntas?
A gente brincava. Mas a gente fez coisas das quais eu me arrependo.
Como assim?
Eu tenho medo que a gente tenha brincado com fogo.
O que, que vocês fizeram?
Pouco antes de tudo começar, eu tava com a Beth no nosso quintal e a gente decidiu fazer um jogo pra saber nosso futuro.
E como é que era esse jogo?
Era um jogo que era muito comum entre as mulheres. A gente queria saber se a gente ia casar, se a gente ia ser feliz. E então a gente jogava a clara de um ovo dentro de um copo e a forma que aparecia dizia alguma coisa sobre nosso futuro.
Tá, mas por que você diz que você se arrepende?
Porque a gente viu a forma de um caixão.
Ai, foi depois disso que tudo começou?
Foi depois disso que tudo começou.
Pouco depois daquela brincadeira inocente, os surtos começam. E na mente daquelas crianças fazia muito sentido que uma coisa tivesse levado a outra. Com o passar dos dias e das semanas, os surtos ficam ainda mais agonizantes. Abigail anda de quatro pela casa e late. Não responde a perguntas em inglês, se recusa a falar a língua dos homens. Sua prima Beth segura a cabeça com as mãos, grita como se tivesse com uma dor agoniante no corpo e desmorona no chão. Já em novembro, o pastor Samuel Parris reclamava da situação em seus sermões, dando indiretas aos vizinhos com quem vivia brigando, dizendo que havia forças de Satã cercando a aldeia. Desesperado, ele decide chamar um médico amigo dele e de enorme confiança na vila, o Dr. William Griggs, e ele examina as meninas. Depois de um longo silêncio e de muitos testes, vem o diagnóstico. Samuel ouve atentamente. Não há nenhum mal físico que as acomete, diz Griggs. O problema que eles têm diante de si não tem causas físicas, mas só pode ser resultado de uma mão diabólica. The Evil Hand. O que só poderia ser uma coisa, naquela colônia inglesa religiosa ao extremo em pleno século XVII. Bruxaria. Por hoje é isso. Encerramos aqui o primeiro episódio da série Caça às Bruxas. Mas na semana que vem, eu e você vamos voltar para Salem. Te encontro no seu tocador favorito. E se você não conhece a Pública, eu te convido para visitar o nosso site e conhecer nossas investigações premiadas. www.apublica.org. Caça às Bruxas é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Esse podcast foi dirigido por mim, Natália Viana. Eu fiz a pesquisa histórica e a reportagem em colaboração com a Júlia Fiuni, que também captou os áudios em Salem. Eu também escrevi os roteiros dos episódios com a colaboração da Sofia Amaral. A Sofia Amaral também coordenou a produção da série com apoio da Estela Diogo e da Rafaela de Oliveira. Tanto a narração quanto as cenas de dramaturgia foram gravadas no estúdio da Agência Pública, com trabalhos técnicos de Estela Diogo e Ricardo Terto. A Mica Lins fez a direção de narração e de dramaturgia. O desenho de som foi feito por Ricardo Terto, que também fez a edição e finalização dos episódios. A trilha sonora original é de Paulo Sartori, com trilhas adicionais de Epidemic Sound. A identidade visual é do Matheus Pigozzi. Nesse episódio, tivemos Lúcia Bronstein como Abigail Williams. Registro aqui os nossos agradecimentos a Lucrécia Slaughter, a Witch City Walking Tours, que liberou o tour com o Xan em Salem para a gente usar nesse podcast, ao Peabody Essex Museum e à Phillips Library, além do Noah Friedman Rudowski, meu grande amigo que sempre me acolhe quando eu vou para os Estados Unidos, e aos aliados. Graças a vocês, esse podcast e outros podem acontecer. Homenageamos também todas as mulheres que morreram como bruxas, e as suas filhas, netas e descendentes. A sua memória não será esquecida.